passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma.
Mas eu queria, já na introdução aqui, agradecer vocês por participar, Fabrício, Caspá, por aceitar assim prontamente. Vocês têm um trabalho foda, para quem não conhece, a gente vai apresentar. E aí, já passando a bola para vocês, eu queria que vocês se apresentassem para o público.
Pois, começa aí, Caspá.
Ah, beleza. Meu nome artístico é Caspá, meu nome verdadeiro é Lucas Ferreira. E, cara, eu sempre trabalhei com audiovisual, assim, tipo, eu comecei trabalhando com design de gráfico, hoje em dia eu trabalho numa gráfica, mas não faço mais arte, mas comecei por aí, tá ligado? Tipo, fazendo as paradas meio impressas, aí, pô, peguei uma câmera, fazendo alguns clipes, fechei com os parceiros e, pô, fui me introduzindo, assim, no meio do audiovisual. Grand Maker, esse cara aqui, ele vai falar, conheci esse cara e por aí tamo indo, tá ligado?
Eu, vai, mano. É, tipo, minha vida, não posso, Fabrício, prazer com a galera, não posso dizer muito que minha vida começou no meio artístico, que não foi, né, mas apesar do dreadlock ser uma arte, sou de família de músicos, de compositores e tal, e aí sempre tive a influência ali dentro de casa, né, da música e tal, da arte em si, só que minha vida levou para vários lugares, que aí quando eu começo a trabalhar com dread, né, paralelo a isso, aí eu fiz um curso de empreendedorismo cultural pela Favela Criativa, e aí eu começo a me meter ali no meio das produções, assim, algumas coisas por Belfor Roxo e tal, e aí, cara, daí a gente vai mesclando um pouco da produção, música também. Toquei em algumas bandas e me apresentei em alguns palcos maneiros, assim. E pô, hoje me enfio no audiovisual, tá ligado? Sempre tive um apreço, sempre olhei ali pela questão da produção, né, no audiovisual, mas nunca tinha tido, de fato, contato. Tenho uma certa curiosidade, assim, por áudio, né? Mexendo na parte do áudio, sempre foi algo que eu me interessei ali no meio da música mesmo. Até porque a gente não tem recurso, né? A gente vai aprendendo a melhorar um pouco de forma de como captar o áudio e tal. E aí, mano, foi isso. A gente se juntou pra fazer um pouco do Belfor Beat. É isso. Hoje eu tô em Dreadmaker, produtor de audiovisual, né? Posso até me dizer assim. Apesar de pouco tempo tá envolvendo, mas arrumei esse problemão pra minha vida. Um problema que hoje é um hobby, mas, cara, muito bom. E é isso, estamos aí.
É um problema que fez a gente se conectar também.
Que se conectar.
Eu sempre fui amante do reggae, faço reggae hoje em dia também. Assim como ele também. Aí eu, pô, sempre quis ter dreadlock e conheci esse cara aqui pela área, aqui por Belfor Roxo, ele é, no Rio de Janeiro é o principal nome. Então eu falei, pô, mano, vou fazer o dread aí na quarta tentativa de deixar o cabelo crescer. Eu conheci esse cara, falei com ele, a gente sempre foi trocando ideia, todas as manutenções. Eu tenho 9 anos de dread com esse cara. 9 anos passando o problema.
Eu tenho 16, né, de profissão. E aí, nesse meio termo, né, que a gente
se conheceu,
na necessidade,
cada manutenção, né? A gente trocava várias ideias. Fizemos eventos aqui também. O nosso grupo de amigos também tem vários amigos conhecidos e tal. Pô, a gente foi assim, introduzindo pra caminhar, pra tentar fazer algo, né? Projeto mais na frente. Porque a gente sempre gostou. Eu já era envolvido, mas não muito com audiovisual. O Fabrício sempre gostou também. A gente, pô, tem que fomos introduzindo assim. A gente, pô, costuma brincar aqui, né, mano? Tipo, é o áudio e eu sou o vídeo. A gente fala assim, pô, é o vídeo e é o áudio. E é basicamente isso. Eu fico mais nas paradas de vídeo e ele comanda mais o áudio.
Cara, vocês não falaram. Os dois são da Baixada?
Somos de Belfor Roxo, cria de Belfor Roxo, bairro do Heliópolis.
Nascido
e criado aqui em Belfor Roxo.
Pode falar. Não, é assim, porque, pô, da Baixada e tal, vocês tiveram... O projeto de vocês, eu acho que é uma referência para Baixada. O Belfor Beat, assim, acho que não tem nenhum podcast com a qualidade que vocês produzem na Baixada Fluminense. Que aí eu queria saber, primeiro, as inspirações de vocês para fazer essa parada acontecer e como é que foi fazer essa parada acontecer.
O podcast ou o Belfor Beat? Ou os dois?
Os dois, mano, os dois.
Os dois?
Foi.
Começa pelo Belfor Beat que eu explico o podcast.
É porque, tipo, o Belfor Beat se inicia na vontade da gente dar uma estrutura e fazer um evento, né? Isso na rua, presencial. com os artistas da Baixada Fluminense. E a ideia, já do início, era se tornar uma produtora cultural. E aí a gente monta ali a line pro primeiro evento, que seria uma roda de cultura, ou roda cultural, como queira chamar. Mas, tipo, a gente ia mesclar com feira solidária, né, de economia solidária, e a gente ia mesclar com outros eventos, no mesmo evento, né? Algo de oficinas e tal. Que a gente já havia feito, não lembro o ano, desculpa, mas KJS, aqui em Belfor Roxo. Então a gente tem essa ideia, né? A gente sentou, conversou, falou a respeito, vamos cair pra rua pra fazer evento. A gente tava com a necessidade que tinha parado as rodas que rolavam em Heliópolis, tinham parado, né?
E a gente tem essa parada aqui também, cara, que tipo, quase não tem nada aqui em Belfor Roxo, tá ligado? Tipo, a gente tem que cair pra Nova Iguaçu, Queimados, Mesquita, Nilópolis, pra curtir, tá ligado? Essas paradas. Que é, né, o que a gente gosta, saca? Tipo, quando rolava, rolava maneiro. Mas teve um momento que não rolava mais nada, sabe? A prefeitura também não ajuda
muito. Que ano, você sabe?
A gente sabe como é que é. Oi?
O ano que vocês começaram o projeto.
Ah, o projeto tem 3 anos.
Tem 3 anos.
E aí, é aí que começa.
A ideia tem 5 anos.
É, a ideia tem mais tempo que a gente ficava ali, vamos fazer, não saía nada, porque o projeto começa com quase 7 pessoas. Isso aí. Né? E aí...
Foi na pandemia, é isso?
Oi?
É isso. Foi na pandemia, é isso?
Foi, exato. Aí que veio. A gente já tava montando e já tava com data, né?
É, a gente montou a line pra fazer já, né, na pista.
O cronograma, tudo
e aí,
certinho.
Cara, a gente acertando os artistas, acertando com os outros integrantes também que inicialmente estavam com a gente, pum, estourou a pandemia. A gente falou, caraca, cara, e agora? Como é que a gente faz? Sabe qual é? Tipo, pô, a pandemia acabou tudo bem no iníciozão mesmo. Nem se falava em vacina, nem se falava nessas coisas ainda.
Tinha o orçamento ou era guerrilha?
Pô, mano.
Pergunta delicada na Baixada.
Tá ligado, né? Não tem como fugir, não. Na Baixada, a gente, como, mesmo cara, com tudo certo, alguma coisa vai ter um empecilho ali, mano.
Real.
Acho que é o universo testando a gente, né? Pra ver se até onde a gente é resistente, né, mano? Que é sempre essa dificuldade. A gente parou um tempo e ficou naquela, mano. E aí morreu o projeto, vai fazer, não vai. E aí começou um pouco da flexibilização. Nem da flexibilização, até um pouco antes, né? A gente arrumou um espaço. A primeira foi no quintal do Caspaia, tá ligado? A primeira transmissão a gente ocultou lá na no YouTube, não tem esse conteúdo mais que a gente ocultou. Mas a gente vai compilar ali e fazer um materialzão para um dia a gente lançar e falar sobre.
Quando formos inaugurar o Museu Belfor Roxo, esse vídeo vai estar assim, tá, tipo aquele primeiro vídeo que você ouvir sobre o museu.
Aí, é igual aquele meme, que tristeza. Porra, cara. E tipo...
Não, porque o meu quintal é um ovinho, cara. É... Pô, botamos guitarra, baixo... Porra, mano.
Quebrando as regras da pandemia, nós não somos negacionistas, por favor, quebrar um pouco ali dos protocolos, com todo cuidado.
A gente quebrava regra pra sobreviver,
sim,
né?
Sim, cara, a gente, porra, tava pirando, né, mano? Eu fiquei um tempo sem trabalhar, tá ligado? Porque eu não podia trabalhar, de fato, não tinha condições, né? E eu trabalho com o público, contato físico com o cliente, então, assim, meio que eu fiquei ali por volta de 3-4 meses sem trabalhar, de fato, né? Porque teve a quarentena e tal. Enfim, quando a gente faz a primeira live, foi a live session com o artista Magrão, que tava na line, e a gente faz da casa dele. Depois a gente consegue um espaço emprestado pra fazer, porque, na verdade, a line, a gente falou assim, ó, as apresentações vão ter que secar tudo. Vão pegar pelo menos os artistas e tentar fazer o que tava naquela onda da galera fazer as lives. Porém, cara, a gente foi muito louco, porque a gente pegou e fez, cara, galera, estudem, tá aí, pô, a gente, tipo assim, mano.
Pô, porque, não, é porque, cara,
a gente fez,
tem vontade de esforço, tem, tá ligado? Vontade de esforço a gente sempre tem. Mas isso não significa que vai ser um trabalho de qualidade de primeira, né, cara? É aquele meme também da expectativa e realidade, né? Tipo, pô, vou fazer um projeto, né, maneiro pra caraca. E aí quando você mete a mão pra fazer, tu fala, caralho, tá faltando um cabo aqui. Pô, mas a gente não tem isso. Ih, cara, faltou uma extensão. Então, tipo assim, a gente foi meio que louco nessa questão de estrutura, né, mano?
A gente sabia fazer as paradas. A gente ainda tá longe do que a gente almeja de questão de equipamento, verdade, tá ligado? Pra gente fazer algo maior, tá ligado? Até uma estrutura melhor para as pessoas que vão estar vindo. Porque aí que tá. É, quando a gente fala do Belfort Beat e do podcast, por que que a gente fala, faz essa diferença? Porque o Belfort Beat, ele não é só um podcast, tá ligado? Ele tem um podcast como forma que a gente vai chegar aí, por que que a gente decidiu. É, isso aí. Mas aí, é, a gente fazendo as lives, né, e a gente foi aprendendo na marra, tá ligado? Foi tipo, mano, a gente não sabia nem mexer no OBS, aí a gente usava o OBS, pô, com a internet ruim, transmitia a imagem da câmera.
Tipo assim, com pelo celular, cara.
Pelo celular, por Wi-Fi. O Wi-Fi não era tão bom, então tinha aquela latência, né, de voz e imagem. Cara, é... foi...
Aí o Belfort Beat foi se iniciando assim, sabe? Aí, tipo, os parceiros vinham, na somavam. Loucura, aí, como a correria, né? Artista independente, cada um tem seu corre. Fomos meio que se afastando, assim. Mas sempre mantivemos contato, sabe?
Assim, e uma aí, dúvida. Beat... Eu sei que caracterizar é muito ruim. Mas vocês caracterizariam o Belfort Beat como uma marca? Sim. Ou como um movimento social? Como o quê?
Cara, eu acho que uma marca se pode se falar assim, mista, tá ligado? Sim. Porque a gente tem uma pegada social, inclusive, quando a gente foi afetado também pelas últimas enchentes que tiveram, acho que foi em novembro, setembro, se eu não me engano, de 2022. É, a gente fez um trabalho social também de ajudar uma galera que a gente conseguiu através das pessoas que acompanham o projeto de Belfort Beat, alguns conhecidos, convidados que me procuraram, porque o Belfort Beat era, o podcast era feito na sala da minha casa. E aí, cara, lá em casa nunca tinha alagado, nunca alagou, e nesse dia alagou, a gente tinha até convidados que era o Marcão Baixada, sim, né?
Tivemos que cancelar por causa disso,
e aí me ofereceram ajuda. Eu falei, não, galera, pô, vamos ajudar, porque tem pessoas aqui na minha região que precisam mais e tal. Porque a gente já tinha esse viés, né, a pandemia, a gente se juntou com amigos para poder também ajudar famílias necessitadas. Então, acho que a gente tem que ter também essa visão pro social, cara, que é importante. E que a gente, de fato, né, depois dessas últimas gestões aí, tem visto um aumento da fome, né? Aumento das pessoas que precisam de ajuda. E eu acho que é um papel que a gente pode fazer também, tá ligado? Sim. Eu acho que quanto mais a gente tiver alcance, também a gente pode estar voltado para esse trabalho. A gente não está focado sempre. Foi uma questão ali de
emergência, né? De emergência. De socorrer as pessoas que a gente via, né, cara? Necessitado. Tipo, o Fabrício sofreu na própria casa dele. Minha casa não chegou a alagar, porque não é um ponto de alagamento, mas pessoas ao meu redor, sabe, sofreram, então a gente pegou, né, tipo, ah, mano, vamos fazer uma parada pra ajudar mesmo, sabe? Então a gente meio que é natural, cara, tipo assim, a gente age naturalmente. Belfort Beat é uma marca, hoje em dia a gente fala que é entretenimento, porque a gente pode ser produtora, assim como a gente tá querendo caminhar, daqui a pouco a gente pode vir a ser uma rede de televisão também, saca? Então, ótimo. Tipo, a gente tá aqui pra promover entretenimento, sabe? E o principal foco sempre vai ser dar visibilidade às pessoas da Baixada, tá ligado? Porque a gente sabe o quanto a Baixada é rica, né? O quanto tem pessoas, pô, extremamente interessantes aqui na Baixada Fluminense que não tem o reconhecimento e nem a visibilidade que deveriam ter. Então, tipo, a gente sempre vai levantar essa bandeira, sabe? As pessoas brincam, caraca, mano, um dia que você sair de Belfort, vai continuar sendo Belfort Beat? Vai continuar sendo Belfort Beat, mano. A gente nunca vai deixar de ser Belfort Beat, porque a iniciativa é essa, tá ligado?
É, e aí o podcast nasce dessa necessidade de apresentar as pessoas da Baixada,
sim,
mas...
Sim, e de promover o conteúdo, né? Tipo, iniciaram as lives ali na pandemia e tal, aí meio que as lives foi acabando, né? Artistas fazendo 3, 4, 5 lives. A gente falou, pô, mano, então vamos fazer a live, né, as lives com a Line, pra gente arcar com compromisso com o artista e promover o nosso conteúdo também, né? Já que não pode ir na rua, vamos fazer na web. Fizemos com a maioria, acho que rolou todos, né, da Line.
Acho que só um
que, não rolou. Conseguimos fazer 90% da Line na web mesmo, nesse antigo espaço que a gente tinha. E aí, depois de um tempo, foi acabando as lives. Eu trabalho na gráfica, eu fico o dia todo no computador e a gente bota uma telinhazinha ali, ó, ouve alguma coisa. E aí começou esse negócio de podcast, né? Podcast. Tipo, no YouTube mesmo, né? Bem ali no início do Flow, né? Do Podpah, bem nesses inícios mesmo. A gente começou a acompanhar, eu falei, pô, mano...
Nem tinha Podpah ainda, né?
Não, não tinha Podpah,
não tinha.
Bem no iníciozão mesmo. Aí eu falei, pô, Fabrício, então, mano, vamos meter um podcast, cara. Meter um podcast que ainda, pô, é muita pessoa maneira, cara. Muita pessoa, gente foda que vai passar aqui ainda, saca? E, pô, o que é melhor a gente trocar uma ideia? A gente já tá na web mesmo, já estamos fazendo as lives mesmo, sabe?
E aí, pô, vamos lá, mano. Pega uma mesinha ali, vamos testar e tal. Fizemos o primeiro na casa dele, era uma mesinha de ferro. Essa é a mesinha de ferro que a gente tem em casa.
Pequenininha, né? Pequenininha.
Botamos o celular ali, ele com o celular dele, eu transmitindo pelo meu. Assim, cara, muita loucura, sabe? Mas iniciamos. E aí, estamos aí até hoje com o podcast na segunda temporada já.
Ontem, engraçado que o primeiro... engraçado que a gente começou o podcast e aí a gente chamou um amigo que entende um pouco de audiovisual, né? E tem os equipamentos. Cara, ele botou uma pressão pra gente começar, tá ligado? Tu não tem noção. Mas o cara só fez a gente começar, tá ligado? Porque ele abandonou o barco no primeiro episódio, tá ligado? Mas aí, se não fosse ele, o Gadernal, tá ligado?
Mano, a gente não estaria aqui.
A gente não tinha começado. Gadernal é o apelido dele, tá? Não tô ofendendo ele, não, mas é o apelido dele que ele mesmo.
Excelente seria, apelido.
Né? Excelente apelido. Aí ele, porra, botou a pilha. A gente agradece ele por ter feito a gente começar uma outra loucura, tá ligado? Que aí, com o podcast, a gente foi começando a se equipar um pouco mais, tá ligado? Aos poucos, como tinha lá em casa, a gente fazia na minha sala, não tinha esse gasto com aluguel, né? E aí a gente foi juntando a grana aqui, a grana ali, com o nosso trabalho, comprando os equipamentos.
Quando não dava, pagava ajuda de custo do artista, botava algo pra gente comer e sempre procurando apoio.
A gente conseguiu, uma parada maneira também que a gente conseguiu parcerias no início, tá ligado? De empresários da região que acreditou, tipo assim, achou interessante a ideia, tá ligado?
E apoiou. A imagem dele ali na nossa imagem, vinculada à nossa imagem.
Tipo, apoiou, a gente tem hoje também alguns que apoiam, né? Nem todos os episódios, mas aí a gente até então ficou só no podcast, né, lá em casa. Quando vem o alagamento, a gente fica um tempo parado, uns 3 meses, né, acho que a gente ficou uns 3 meses parado vendo o que a gente ia fazer, mas desistir a gente não tinha nem cogitado. Pintou a oportunidade desse espaço aqui, que é um espaço de um conhecido meu que é músico também, que era uma escola de música. Eu acho que o lugar perfeito, tá ligado? Nós queremos, almejamos lugares, né, com a estrutura melhor, mas pra gente dar o pontapé na nova etapa do projeto, eu acho que foi um lugar bem, bem legal. Acho que tu vai ter oportunidade de vir aqui conhecer também, que a gente também, já de antemão, deixar o convite pra você colar também, falar do podcast.
Deus é mais pra frente, mas já tá convidado.
E aí, tipo, a gente acha interessante, cara, a gente ter esse meio de comunicação na Baixada Fluminense, porque a gente depende muito de outros meios, que quase sempre a gente não consome conteúdo nosso, né, mano, da Baixada. E aí, tipo, desculpa, estalei o dedo pra dar no microfone. Aí, quando a gente vem pra cá, a gente vem numa estrutura um pouco melhor, né? Na questão de espaço. Aí tem um mezanino pra bateria, né? Porque a gente, às vezes, faz os ensaios aqui também, porque o espaço, né, comporta isso. Da minha banda, da banda de amigos que querem ensaiar, na medida do possível, a gente faz aqui também esse trabalho, né? Mas... usa o espaço também pro musical, né? E aí a gente, pô, tava aqui, a gente convidou o Facaramujos, a gente tava querendo voltar de novo com as lives, numa pegada que, pô, a gente fala assim, mano, que se fala muito, nada se copia, como é que é?
Nada se copia, tudo se transforma.
Tudo se transforma, né? E aí a gente falou, mano, porra, por que não fazer voltar as sessions, as lives de apresentação, mas com uma pegada tipo show livre? Né? Que a gente voltou agora com o Yazuki e o Pitbre, né? O da Laje. Voltamos com essa pegada, que é musical. Tem a parte de entrevista, mas bem curta. O que importa mais é a música, né? Dar o papo ali somente sobre o trabalho, não é tão complexo como o podcast, que a gente já aborda temas até fora de questão ali profissional. E aí, cara, foi isso. A gente pega esse espaço aqui depois daquela situação, né, que a gente passou. E a gente começa essa nova fase. Que agora a gente está começando a se equipar um pouco melhor. E a gente espera um pouco fazer algo a mais. Porque a gente também já está programando, né, outros tipos de... A gente já tá começando a programar outros conteúdos, tá ligado? Dentro da nossa plataforma mesmo.
É o que a gente costuma dizer, que o podcast é só um dos quadros.
Né? Só um dos quadros, exato. A ideia é a gente... E aí esse ano, se Deus quiser, tudo der certo, a gente também vai estar na rua, que a gente quer é a nossa essência, tá ligado? Eu vim ali de produção cultural na rua, tá com público, então a gente almeja, em 2023, tá voltando a fazer eventos na com rua, certeza, tá ligado?
Até porque é a nossa primeira ideia.
É, né, a primeira tipo, ideia, voltar pra essência.
Aquela semente que tá germinando, pegou outras ramificações, mas ela continua ali, sabe? Então a gente pretende voltar pra rua, voltar não, né? Finalmente fazer o Belcourt na rua, sabe? E até porque tem uma galera também que, sabe, fica esperando isso, pra acontecer isso na rua. E, pô, tamo aí na luta, na batalha até hoje, uns podcasts.
Pô, mano, vocês puxaram muitos fios. Oi? Vocês puxaram muitos fios, assim, pra debate. Muita coisa que vocês falaram que dá pra ficar horas aqui falando, né?
Agora uma coisa... A gente fala pra caraca, né?
Não, pô, é ótimo. É, horrível é quando cai entrevistado que não fala, mano.
É difícil. A gente já passou por isso, a gente sabe muito bem.
É horrível, cara. Não é horrível, cara.
Porra! Uma vez eu fui entrevistar o cara falava
assim. Tu já falou por mim, eu já queria saber como é que tu age.
Pô, tu tem que ficar inventando coisa. Aí tu fala, né? Aí você começa a falar pelo cara. É uma merda.
Fala sozinho.
Né? É. Cara, eu fiquei assim. É, por que vocês fazem uma parada que tem uma visibilidade, tem uma repercussão e tal? E é uma dimensão que eu acho que dialoga muito, não tem como não dialogar, com o território. Vocês são de Belford Roxo. É, Belford Roxo não é a cidade maravilha, né? Como né, as cidades da Baixada Fluminense, infelizmente, não são cidade maravilha. Tem várias implicações de segurança, de tudo, assim. E vocês produzem uma parada que reverbera, né? Vocês produzem uma parada que tem uma dimensão ali que né, sai dos muros dos estúdios. Qual é a relação de vocês com o território... Ao escolher convidado, ao pautar, o que, que vocês escolhem pautar ou não? Vocês têm uma censura baseada no território? Como é que é essa relação territorial com o podcast?
Uma boa pergunta, hein? Difícil de responder, inclusive.
Sabe que o ouro do entrevistador é quando fala, pô, boa pergunta.
É, isso aí. Mano, aí fala, boa. Tem 1-0.
Só não tava esperando falar isso, maluco, ainda. Né?
Não precisa citar nomes, tá? Só...
Não, cara. A relação, nossa. Cara, o que tu quer falar, acho que tu fala, eu te complemento, né?
Não, cara, tipo, eu acho que é razoavelmente tranquilo. Tipo, aqui pra onde a gente tá, no caso, né?
Então vocês não têm essa preocupação assim nesse sentido?
Se não tem.
Você
cara, não tem a gente. Acho que eu vou começar pela questão, só de pautar, né? É, de ter conteúdo que a gente não traz ou não queira trazer. É. Eu acho, cara, porque aqui a gente tá. É, um amigo até falou que a gente. O nosso podcast é de Family Friend. Que ele falou assim: ah, mano, vocês não criam polêmica com o convidado, vocês não. Sim, cara, eu acho que a ideia não é essa, mas de confrontar um convidado, eu acho que nunca aconteceu. Eu acho que nunca aconteceu, né?
Mas confrontar diretamente.
Confrontar diretamente.
Gerar uma polêmica, mas... um clima pesado assim.
Nunca aconteceu.
Nunca aconteceu.
Mas
a gente procura tomar meio. Você, como entrevistador também, sabe como
é que faz a curadoria, isso? Né?
De chegar na pergunta que a gente quer, mas não assim, né? Pá, na lata, né?
Eu acho que a gente ainda não teve esse convidado que causasse esse tipo de não sei, esse desconforto, eu diria, questão de talvez ideológica, uma palavra que hoje a galera evita falar, mas, né, de, assim, cara, na nossa área tem coisas que a gente fica, assim, ponderando de trazer, tá ligado? De temas, não que a gente tenha limitação para abordar algum tema, não é limitação, acho que é a palavra não, mas censura, tá ligado? Não, acho que a gente quer falar sobre tudo, tá ligado? Mas com respeito, é.
A gente
porque
toma cuidado.
Tem, já aconteceu de a gente levantar um convidado e pô, pesquisar, fazer a curadoria ali, e a gente falar assim, pô, mano, vamos botar na balança, será que vale a pena a gente segurar esse rojão, tá ligado? Porque, tipo assim, é um rojão, tá ligado? Que é algo completamente que destoa da nossa linha de trabalho e tal. Uhum. Talvez possa se tornar um programa que, pô, de hype, talvez, tá ligado? Né? Uhum. Nesse sentido, mas é aquele hype negativo, né? De tá ali a gente tendo que contornar, porque, cara, é problemático hoje, né, cara? Porque a gente tá num período... que a gente está tentando mudar a cabeça, ressignificar algumas coisas, e tem muita gente que fica naquela, ah, a geração hoje é mimimi, é que não sei o quê, e tal, botando empecilhos em algumas coisas, e aí virar um episódio que a gente fica debatendo e não conversando e não trocando ideia. Mas assim, censura, acho que... Não, cara, acho que não, mas para pautar o território é fácil. É fácil porque a gente tem a terra muito fértil, tá ligado? Porra, a gente tem muitos talentos de diversos segmentos. É, pô, o próprio Belfobist, a gente já trouxe psicólogas, historiador. É, e, pô, tem muito mais que a gente quer trazer, que ainda não colou, mas vai colar. E, cara, que são riquíssimos de conteúdo, tá ligado?
Eu acho que a nossa proposta não é essa de confronto, sabe, cara? Até falam pra gente que a gente só traz gente do nosso próprio lado, sabe? Que a gente só traz pessoas alternativas que têm a cabeça
igual a nossa, né?
Mas, cara, já tivemos aqui pessoas que não concordavam com a gente, assim como a gente não concordava com ela também, e continuamos o podcast ali conversando de boa, tá ligado? Uhum. Acho que a gente consegue... Por mais que a gente sinta ali um clima, assim, às vezes, mas eu acho que a gente consegue manobrar isso pra que tenha um diálogo interessante pra quem tá vendo, né? Porque a gente faz live ao vivo, então, tipo, tem o chat ali, tá ligado? Muitas vezes também o chat confronta, então a gente, sabe, a gente toma cuidado, né? Com as coisas.
A gente teve um programa, que eu não vou citar o conteúdo, porque vai ser fácil a galera baixar, que tá no comentário. Que eu falei soltou uma piada, tá ligado? Uma piada não, na verdade foi uma alfinetada que eu dei ali em um determinado estado do Brasil. Aí, cara, tipo, nada de xenofobia, pelo amor de Deus, mas uma situação...
O nazifascista está do
Rio do Sul. Do salto, tá ligado? Do salto lá, do Garibaldi e tal, da questão lá da vinícola. Então...
Só poderia acontecer lá, né?
Não, era um alerta que eu dei pro amigo. Exatamente. E aí tinha gente do sul, tá ligado, na live, mano. E aí a galera perguntou, qual o problema, não sei o que. A gente fez de maluco, tá ligado, ó, fingimos que não lemos e tal.
Não tem problema nenhum, cara. Só que, como você acabou de falar, não, só poderia ter acontecido lá,
né? Mano. Não, e aí, pô, mas é aquilo, a gente vê, vou citar um exemplo, porque, cara, você perguntou lá no início, eu tô bom de memória, referência, né? A gente tem uma referência muito grande de qualidade e um patamar, talvez, que a gente almeja chegar na questão de estrutura, tá ligado? Que é o Podpah. Porque a gente...
Pô, cara, então, deixa eu te completar, porque seria a próxima pergunta, assim, essa questão da estrutura. E aí já te emenda aí. Que é o seguinte, cara, vocês produzem uma parada, vou botar numa cabeça ao contrário, de um empresário, por exemplo. Vocês produzem uma parada de um território que tem ali 4 milhões de pessoas e praticamente, assim, vocês são um expoente desse território todo. E não tem um investimento que deveria se ter, nem do poder público, não, nem das empresas, dos empresários, do setor privado, não tem. E aí, cara, não é uma questão só de talento. É uma questão também de dificuldades materiais, assim. Então, como é que vocês relacionam essa questão, assim, qual o balanço que vocês fazem de ser morador da Baixada, produzir uma parada foda, mas isso não é o suficiente, ou por enquanto não é o suficiente, né? Tem uma questão ali material que deixa a desejar. Qual o balanço de vocês em relação a isso, de estrutura? O que mais precisa ser feito para ter um reconhecimento, né, do que é produzido?
Começa a pergunta, responde.
Cara, assim, primeiro, a gente entende que a estrutura não foi feita para a gente, tá ligado? A gente entende isso, a gente é ciente sobre isso, e a gente entende que a gente tem que remar infinitamente pra conseguir, né, ser alguém, vou botar assim, por essa estrutura, né? Uhum. A gente sofre com lance de algoritmo, a gente sofre com lance de entrega, tá? A gente sofre com lance de, como você falou, de não apoio de nenhum canto. E, não, cara,
edital,
a gente continua,
né,
aqui.
Cara? Falta. É muito doido isso, tem nenhum edital, porra nenhuma.
É, a gente, pra você ver, a gente continua aqui, sabe? Então, tipo, aí Fabrício dando um sangue aqui, tem pessoas que ajudam a gente, tem apoios que colam em certos episódios, mas assim, é eu e ele, tá?
É permuta, né, mano?
É, tipo...
Não tem dinheiro.
O dia que um desistir, o outro vai desistir e o projeto morre, sabe? A gente briga, a gente discute, mas a gente tem a vontade maior que é fazer o entretenimento, que é, né, tipo, sobreviver com o Belfort Beat e quem sabe um dia viver do Belfort Beat, né? Porque a gente tá investindo, não vou ser hipócrita de falar que a gente não tá investindo pra ter um retorno, sabe qual é? A gente não
sonha, né,
ama,
mano?
Isso aqui, sabe qual é?
Viver do, pô, do, pô, então, um sonho do caralho.
Grana é importante, tipo, a nossa referência de estrutura é o Podpah, mano. Tipo, os caras começaram no estúdio de alguém, hoje em dia os caras são os maiores do Brasil nesse quesito. Então, tipo assim, o crescimento que eles tiveram, a gente não tá tendo, claro, né? Completamente diferente território, completamente histórias e completamente oportunidade diferente. Mas a vontade, o pessoal que acompanha a gente sabe que é a mesma, tá ligado? E, pô, cara, a gente fica meio chateado, a gente fica, né? Né? Luta, a gente tá fazendo uma parada foda, estamos entregando uma parada foda, pô, na cara, na coragem, na raça, e não tem um mínimo retorno que a gente gostaria de tá tendo, né? A gente fica meio chateado, porém isso não atinge a gente, sabe qual é, Augusto? A gente continua aqui, independente de hater, independente de não ter apoio, sabe? Se não for aqui nesse espaço, a gente vai alugar um outro espaço, e se não for aquele apoio, vai ser um outro apoio, se não tiver apoio nenhum também tá tudo bem, a gente tá aqui também. E, cara, eu acho que a gente tem essa gana, né, vou falar assim, essa fome de produzir a parada, né, de fazer, porque a gente se sente bem fazendo, sabe? A gente é quem a gente é aqui dentro, tá ligado? A gente não ficaria bem em qualquer outro lugar, como a gente fica aqui dentro, no nosso espaço, fazendo o que a gente quer, do nosso jeito e tal. E produzindo, que é o mais importante pra gente, né? Que é gerar o conteúdo, tá sendo visto e, quem sabe, futuramente, vir a ganhar grana com isso, né, cara?
Mas você é um pouco anti... anti-coach, porque, assim, eu tô falando de vocês de exemplo, porque vocês estão na entrevista, mas eu poderia citar, assim, um milhão de exemplos, né, da Baixada Fluminense, que é isso, não é uma questão pessoal, né? Não é questão de esforço, não, de mérito. É.
Sim, sim.
Tem outra
agradecimento. Além de mais, porque, cara, Tem todo um quê de alcance também. Eu acho que as pessoas, elas abraçam uma ideia quando, por exemplo, a gente começa a trazer pessoas de mais de relevância. Eu vejo assim, tá ligado? Eu acho que no dia que a gente trouxer uma galera que já tem, tipo, um reconhecimento, né, a nível estadual ou nacional, talvez as pessoas comecem a olhar com mais seriedade pra parada, tá ligado? Talvez, não sei se seriedade é a forma adequada de falar, mas, porra, com, tipo assim, com outros olhos, tá ligado? Porque a gente vê, às vezes, que claro, a gente faz entretenimento, a gente tenta ser divertido, a gente tenta brincar com algumas questões. Cara, a gente convida as pessoas de determinados segmentos, porque quem conhece de fato ali o que ela vai passar pra gente é ela própria, é o convidado. A gente trouxe o historiador, porra, tipo, a gente faz um trabalho de pesquisante pra poder falar do assunto. É óbvio que a gente não vai dominar todo aquele assunto. Tem assuntos que a gente domina mais, que é a nossa área, que é música, produção e tal. Uhum. E aí a gente, pô, tem mais propriedade de falar nisso, mas a ideia em si é essa. Eu acho que, eu vejo, pode parecer até meio, sei lá, arrogância minha de falar, eu tomo maior cuidado quanto a isso. É, o Podpah hoje tem uma estrutura, tem esse olhar para a periferia, esse olhar periférico, de certa forma, porque ele abrange mais ali o rap, a galera da música, e que vem da periferia, muito deles. E só que a gente vê ali que não tem a questão dos números, né, cara? Você não vê a galera do underground de fato colar lá, do Capão Redondo, tá ligado? Colar no Podpah. Então, assim, eu acho que a gente tem uma responsabilidade nesse sentido, tá ligado? De querer mostrar de fato. Hoje a gente traz a galera do underground, a gente traz uma galera que nem é tão conhecida, ou é até mais que a gente, tá ligado? Tivemos convidados assim, mas que se a gente chegar num dia que a gente... É um olhar estratégico que eu falo sempre, Casfaia, com algumas pessoas que não entendem muito, que a gente já trouxe pessoas da Zona Oeste, Zona Norte, centro do Rio, e aí a gente fala, cara, a gente quer mostrar a Baixada pro mundo. Mano, a gente precisa de pessoas consumindo o nosso conteúdo. Então a gente tem a estratégia, não falando que a gente tá olhando a pessoa como números, tá ligado? Mas quando a gente traz alguém de fora da Baixada, e de 90% ou 80% aí é a fonte Naldo Bene, tá ligado? Mas tipo assim, A boa parte dessa galera que vem de fora, de outras regiões, tem ligação com a Baixada. O Will, que é ali do Complexo de Israel, ele tem uma ligação com a galera daqui de Belfor Roxo, tá ligado? Ele frequenta as rodas de samba por aqui, conhece, toca com algumas pessoas daqui. Então sempre tem uma ligação, muita gente, a Jack Fox, que é Foster, que é do Jacaré, tá ligado? Ela mora hoje em Nova Iguaçu.
A Tsuki também mora lá no PPG, tá ligado?
É, mas tá sempre em Nova Iguaçu.
Vive aqui também.
Vive em Nova Iguaçu. Uhum. Então, assim, a gente tem esse cuidado também de ter histórias que têm ligação com a Baixada. Que se você pegar esses episódios, as pessoas falando da Baixada, tá ligado? Tipo, olhares que não são de pessoas que são da Baixada, que conhecem de fato, sabe como é que as pessoas na Baixada são de fato, né? Porque nesse tempo de Dreadmaker, eu já rodei muito fora do Rio, do Rio, da Baixada Fluminense. Quando eu falo, pô, sou de Belfor Roxo, galera, ah, meu Deus, tal. Tem também uma história ali que envolve que as pessoas talvez não conheçam tanto. Eu amo pra caralho Belfor Roxo, né? Demagogia, não. É, a gente, quando pensa em ter uma estrutura melhor, a gente sempre pensa em ter aqui, tá ligado? Por mais que isso também discute na nossa logística de querer se expandir, mas a gente quer expandir aqui, tá ligado? Porque, de fato, a ideia do Belfor Beat aí, eu vou chegar no lance, a gente ter uma indústria de cultura, tá ligado? Fazer aqui gerar emprego, gerar renda, tá ligado? Porque cultura gera emprego, audiovisual, entretenimento gera emprego.
Cara, a gente tá na era. Vocês não estão amando na Lei Rouanet?
Porra, isso, mano, quem dera.
A gente da cultura que não estão lá.
Me passa o caminho das pedras, por favor.
Manda esse link aí pra gente. Na moral.
Seria lindo, né, mano? Se fosse tão fácil assim, mamãe, na Lei Rouanet, né? As pessoas não entendem isso sobre a lei e falam um monte de baboseira. A gente tá louco aqui esperando o Paulo Gustavo. Tá de fato, voltar a Old Blank pra gente concorrer ano passado, a gente não conseguiu. Teve alguns problemas no processo aqui em Belfor Roxo, acabamos perdendo.
Acompanhei.
O fim da meada ali, mas esse ano a gente tá atento. Pô, isso vai ser muito bom, tá ligado? E aí, cara, a gente tem o maior cuidado pelo zelo da questão, pô, vai ajudar a gente pra caramba, mas, porra, cara, a gente vai estar movimentando a parada, tá ligado? E é isso que a gente quer. Eu não tomo de olho grande no dinheiro, não, cara. Dinheiro é bom, porra, tá ligado?
Sim, pô, mas tipo...
Mas é a responsabilidade de fazer o evento, o que seja. Teve várias pessoas que são atuantes aqui em Belfor Roxo que pegaram esse dinheiro e fizeram coisas maravilhosas aí, fizeram o dinheiro rodar aqui no município, que é um dos... das intenções da edital, né, cara? O edital, ele tem uma responsabilidade fiscal. Se você não prestar conta, você fica impedido de concorrer a próxima vez. Tem burocracia, tem regra, não é uma parada mamata, né? Igual muita gente fala, vou viver de Leone. Ai, seria lindo se fosse assim.
Cara, e o que vocês falaram agora, tem uma coisa que acho que todo mundo que mora na Baixada... É porque é assim, né? Tem uma lógica que é assim. Você melhorou de vida no Brasil, você sai do Brasil. Você melhorou de vida na Baixada, você sai da Baixada, né? É a lógica quase que imperialista nesse sentido. Mas colonial, também... Colonial. Mas tem uma outra dimensão também, que é a seguinte. Muitas das ferramentas que a gente precisa, de fato, tá no Rio de Janeiro. Então você tem uma porrada de gente que se forma, que mora na Baixada, que queria continuar na Baixada, mas tem que ir pro Rio de Janeiro, porque é lá que tem a ferramenta que ela precisa, é lá que tem o mercado que ela precisa, o caralho. Então, eu vejo muito no que vocês falam, uma proposta de criar um mercado aqui. Por que não criar um mercado aqui? Por que não construir as ferramentas aqui? Por que não criar... Uma coisa que é muito importante na cultura, né? Rede. Por que não criar uma rede na própria Baixada? E aí você já tem um caminho em relação a isso, né? Com o Belfor Beats, né, que é um caminho desse olhar, como você botou, anticolonial, né? Um olhar de tentar ter um pertencimento aqui. E nesse caminho que vocês traçaram, assim, como que é o principal desafio de vocês nesse sentido de criar esses mecanismos, né? É a questão da verba, é a questão de você ter gente consumindo na Baixada. E às vezes, cara, o cara não consome na Baixada porque não tem tempo mesmo, porque tem que trabalhar no Rio, chega aqui cansado, cara. Então, assim, qual é o principal desafio de vocês? E, se vocês fossem gestores, o que vocês fariam para mudar isso nesse sentido?
Eu disse lá no começo que a gente precisa muito sair daqui, né, para consumir as coisas em outro município, né, assim como o emprego também, e a gente quer promover isso aqui, cara. E, pô, mano, tipo, eu vou passar minha visão, o Fabrício passa dele, eu vejo como grana, sabe, eu vejo mesmo como grana, porque como eu falei antes, a estrutura não ajuda em nada, sabe, a estrutura não foi, tipo, o audiovisual não foi feito pra pobre, tá ligado, a gente fala isso mesmo, porque realmente não é, cara, tipo, uma câmera no Brasil é 5 mil reais, tá ligado. Não é uma parada fácil de se fazer, tanto áudio quanto vídeo, né? E, pô, na minha opinião...
tá botando áudio de segunda mão, né?
Hã?
5 mil de segunda mão.
Não, eu tô chutando com quem a gente conseguiria trabalhar, sim, sabe? Sim. E, cara, eu acho que é mais isso mesmo, e o lance de apoio também nessa questão, sabe? Assim, eu acredito que tenha bastante gente que consome, sim, gente que também não tem tempo, tá? Mas dá um jeitinho de pelo menos curtir uma parada ou ver um corte, sabe? Ou pelo menos falar com a gente no meio da rua, cara, pô, mano, tá maneiro, pô, vi não sei quem lá. E eu vejo mais por esse lado, porque a gente caminha muito sozinho nessa questão. Quando se fala de financeiro, parece que todo mundo some, né? Tipo, aí, ah, mano, tá todo mundo querendo uma coisa só. Pô, então, mano, vamos custear isso aqui, né? Quanto que fica cada... Ah, mano, todo mundo sumiu agora. Então a gente fala muito que é isso, tipo, questão de credibilidade. Eu acredito que a gente tem, assim como a gente tem apoios que acreditam aqui, que a marca vai ser mais vista através da gente. Mas na minha visão é mais isso e na questão, se eu fosse gestor, aqui em Belford Roxo, mano, porra, pra começar, vamos lá, se eu fosse gestor de Belford Roxo pra começar... Eu ergueria cada rampa nova naquela que foi destruída, tá ligado? Porque destruíram 5 rampas de skate e isolaram uma. Tipo assim, construíram uma rampa de skate cheia de grade de volta, que hoje em dia é estacionamento, a rampa de skate. E pra começar, eu construiria e apoiaria muito mais a cultura, sabe? Porque temos uma casa de cultura aqui em Belford Roxo, sabe? Há um tempo atrás, ficamos sabendo que temos tela de cinema em Belford Roxo, sabe? E sempre brincamos que nunca tivemos cinema em Belford Roxo. Então, eu começaria a fazer a população também acreditar na cultura, saca? Através de uma gestão pró-cultura, ajudando completamente a cultura, a população, com certeza, acredita também na cultura, né? Porque a população é isso, ainda mais a gente baixada, mano. Tipo, é samba, é rap, é, porra, cultura de forma geral, né? Enfim. Promoveria esportes, tipo assim, eu mudaria meio que o andamento das coisas que nunca foi, sabe? Meio que sempre cagaram pra esse lado de cultura, né? Essa questão nacional também, vivemos aí recentemente. E eu tentaria mudar isso de alguma forma na cabeça das pessoas, né? Mostrando com na prática, vou dizer assim, sabe? Ah, pô, sei lá, a Prefeitura de Belford Roxo vai promover um evento cultural, mano, com os principais bravos da linha de Belford Roxo culturalmente. É promover mesmo essa parada.
Convenhamos, que é coisa simples. Né?
Sim, sim.
Você não falou nada muito elaborado, né? Mas vamos embora.
O Wilson Nunes aí, ele tem uma piada que o saneamento básico não existe, né? E é básico. É. Tipo, nem tivemos o básico ainda, então é isso.
Eu vejo não só com a questão financeira, porque o financeiro ajuda, né? A questão estrutural e até de expansão, né? Do território, da marca e tal, enfim. Do projeto, mas é a gente tem que olhar. Eu reflito e olho também pela questão sociocultural e socioeconômica da região. Tá ligado? A gente, para se deslocar, é uma dificuldade. A gente tem que se preocupar na questão da segurança para sair, para voltar para casa. Tá ligado? Muito não vou falar, né, por todos os municípios, mas acredito que a maioria dos municípios da Baixada Fluminense são territórios de dormitório, né? Que as pessoas né, vêm, moram e trabalham fora da Baixada, vão para o Rio de Janeiro, muitos, né? A gente tem comércio local, mas que não tem a indústria. Não tem, eu acho que, demanda de trabalho suficiente para toda a população, então muita gente sai, vai trabalhar lá no Rio, a gente sabe como é que é o perrengue para ir trabalhar no Rio, sair, por exemplo, de Belford Roxo, você tem que sair 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas antes, Então a pessoa meio que não vive, trabalha.
Torcia pra supervia, não, tem... não foder o nosso.
Também, tá ligado? Tem todos os poréns. Então, assim, também tem a questão das pessoas meio que se contentar, ou talvez nem tá ligada muito, tá ligado? Nas redes sociais. E aí a questão econômica também afeta no acesso à internet, né? Sim. Também tem isso. E a gente tá num mundo. A gente trabalhou numa campanha na parte de coordenação de mídia dessa campanha, de um vereador daqui da cidade. Que a gente sentia essa questão, né? De as pessoas não consomem de fato na nossa região o impacto na mídia social não é tão expressivo como na capital do Rio, por conta do acesso mesmo, né? Por questão do cara às vezes ter um aparelho de telefone, mas não tem internet, é 4G, ou não tem Wi-Fi. Porque não é a nossa realidade, tá ligado? Mas a gente sabe que pessoas, às vezes, do nosso lado. Vive isso, tá ligado? E de fato, quantas crianças foram afetadas na pandemia porque não tinha como fazer a ID, né? Não tinha como estudar pelo celular porque não tinha nenhum aparelho de celular, ou quando tinha, não tinha Wi-Fi. Então, assim, também tem esse impacto da gente estar na rua e por se tratar de um conteúdo sobre a Baixada Fluminense, então, que atrai mais os olhares de quem é da nossa região. Então, e aí que eu falo da questão estratégica da gente expandir, né? Porque a gente quer mostrar a Baixada para o mundo. Então, a gente tem que trazer olhares de fora da Baixada para dentro da Baixada. Então, acho que faz parte também desse movimento que a gente, pô, galera que é da Baixada, não crucifiquem a gente, que a gente já tomou o esporro de trazer gente de fora. Eu não fui ainda, mas essa pessoa, enfim. Não, galera, a gente faz tudo de caso pensado. Tipo, galera que também vem de fora do Rio, pô, máximo respeito. Obrigado, a gente não vê só números, que se vocês olharem, a gente tem, pô, convidados de diversos, né, diferenças de conhecimento. Tipo, tem gente que é bem conhecida, tem gente que é quase nada. Tipo, o Instagram tem gente que tem 300 seguidores, tem gente que é verificado. Então, assim,
o conteúdo mesmo.
Claro, cara, que a gente entende, a gente sabe, assim, cara, a gente teria mais alcance se a gente estivesse trazendo os influencers para uma galera do TikTok. Não que eles façam conteúdo que é desprezível no fato de, tipo, não ser interessante, tá ligado? Que fazem, porque a gente já trouxe também essa galera, mas a gente tem muito mais coisa para trazer, tá ligado? E eu acho que de fomentar, né, mano? De fomentar conhecimento, verdade na informação, tá ligado? A gente toma esse cuidado, por mais que a gente cometa algumas gafes, né? De alguns assuntos.
Mas é normal, mas só erra quem faz, né? Diria o ditado.
Mas é isso, cara. Eu acho que a importância, você também tem esse trabalho também, que é o mesmo que o nosso, tá ligado? De tá trazendo personalidades da Baixada. Eu trato com personalidades, como pessoas importantes, tá ligado? Porque, por mais que nós não tenhamos essa relevância toda ainda, mas a gente trata as pessoas que vêm aqui como pessoas que são fundamentais, tá ligado? Pra todo esse movimento na Baixada Fluminense tá aí, tá ligado? Que sem pessoas não tem uma cena, não existe um movimento, né, mano? E aí é isso, a gente quer agregar essa galera toda e trabalhar com todo mundo e fazer essa parada virar, né, mano? Um polo aqui pra gente parar de ter que olhar pra lá e as pessoas olharem pra cá. Porque eu acho que acontece muito também, o Rio sempre foi uma vitrine, né? O Rio, eu falo capital. E muita gente consome da Baixada, tá ligado? E vai lá produzir seus eventos no Rio, tá ligado? Isso não é viagem, isso é fato. Sim. A gente não vai levantar nomes, que não é ético. Mas acontece, cara, tá, acontece, tá ligado? Essa questão da apropriação, acho que territorial, tá ligado? De ter um movimento da cidade ali bem específico, tá ligado? E a galera ir produzir só ali. Ganhar ali fora da nossa região, tá ligado? Isso acontece, mano. Isso é ilusão a gente achar que não. É ilusão a gente achar que os caras lá do Rio não estão de olho na gente, tá ligado? Porque a Baixada é rica pra caramba, tá ligado? A gente é só um grãozinho no meio disso tudo, tá ligado? É. Querendo fazer com que todo mundo seja visto, tá ligado? A gente pensa porra, que a gente crescer, né, Caixa? Crescer pra poder ajudar a visibilidade, trazer visibilidade pra todo mundo
e
junto.
E é muito bom, o Augusto, quando um convidado vem aqui e dá um feedback positivo pra gente, sabe? Tipo, o mais recente veio aqui, foi o convidado Charlie, Mágico Charlie. E, cara, ele passou um feedback super positivo pra gente, que a partir do podcast que ele participou aqui no Belfort Beat, né? Ele teve duas chamadas pra shows, né? Duas contratações pra shows. Porque a pessoa acompanhou ele aqui no podcast, viu como é que ele, as mágicas dele, pô, foi um episódio engraçadíssimo. Foda. E contratou ele, né? Assim, aí ele, pô, tirou print, né? Das duas contratações dele fazendo um show nos dois lugares diferentes. E aí, mano, ó, tá vendo? Vocês me ajudaram dessa forma aqui, mano. Através do podcast rolou esses dois showzinhos aqui que eu nem tava contando. Então, tipo, cara, esse feedback pra gente, mano, a gente ficou assim, caraca, mano, que isso, tipo assim, a gente não sabia, a gente sabia que a gente tinha esse poder, a gente sabia, mas a gente não sabia que poderia acontecer, tá ligado? Boa, mano, e é um bagulho muito orgulhoso pra gente falar, caraca, mano, tipo, né, a gente abriu duas portas pra um cara que nem tava esperando, então, tipo assim, com essas duas portas dele, mais duas portas de outro...
Acho que dá um gás, né, mano?
Sabe?
Então, pô, tipo, essa parada é gratificante, tá ligado? Pô, o cara falar, cara, qual é, mano? Consegui dois trampos por causa do podcast, tá ligado? Eu falei, pô, mano, que maneiro, parada, tá ligado? Boa. E, tipo, que revitalizante, né, mano? Que a gente fica... Uhum. Vai ficando cabisbaixo às vezes, né?
É, porque e aquela parada a gente fala, cara, tá vendo, mano? Tá valendo a pena.
É, vale a pena.
Tá vendo? Tipo assim, a gente vai porque a gente fica cabisbaixo às vezes por causa de tudo que a gente tá falando aqui, né? Mas esses feedbacks e...
Galera, eu quero mais tomar Taipava não, pô. Eu quero tomar Heineken. brincadeira.
Então, cara, então... A gente vai continuar aqui seguindo, tá ligado? Assim como você também acredita e, pô, é muito importante também. Cara, a gente vai aí pro mundo e é isso. Vamos tomar essa parada.
Então vamos lá. O cara caiu de paraquedas no Belfort Beats. Como que ele pode fazer para contribuir?
O Pix tá na tela em todos os episódios. A gente mantém um QR Code de Pix na tela.
Não, olha só para esclarecer quem estiver vendo. Esse Pix que tá na tela agora é do Estação Periferia. Você tem que ir lá no site dele.
Vai lá no Estação Periferia.
Isso aí. Primeiro ajuda aqui.
É.
E logo em seguida ajuda lá.
Ajuda lá.
Porque
lá.
Estamos todos num ciclo de ajuda, tá? Você tá iniciando.
Exatamente.
Isso.
Com o seu... Vai lá, Belfort Beats, tem um Pix lá também, você vai contribuir lá. Apoia-se, é o quê? É Pix direto?
Não, é Pix direto, tá? Pix bem lá. Tem a chave Pix também, na descrição de todos os episódios tem a chave Pix também. E, cara, fora isso, direct nosso Instagram lá, @Belfort Beats, tá lá, o nosso direct tá lá pra quem quiser ajudar de qualquer outro... Pô, mano, olha só, não tenho dinheiro, mas, pô, tem uma lente aqui que tá parada, tá boa. Pô, cara... Entendeu?
Vamos fazer um negócio.
Qualquer ajuda é ajuda, sabe? A gente costuma. A gente é MacGyver aqui, irmão. A gente dá jeito com o que a gente tem hoje em dia, imagina o dia que a gente tiver bala, né?
Eu acho que é aquilo pra tu chegar na Ferrari tem que passar pelo Fusquinha, né? A piada velha, mas eu acho que, pô, no dia que a gente tiver equipamento maneiro, pô, vamos tirar de letra, porque a gente já suou, mano. Já tirou leite de pedra.
Além do básico, né? Que é curtir o canal.
É,
compartilhar, manda pros amigos. Qual é a rede de vocês? Pra galera que tá ouvindo.
Arroba Belfort Beats, tá lá. Tem um link lá que leva pra todas as nossas mídias. No YouTube é Belfort Beats também.
Tem um Linktree lá no
tem um Linktree lá. WhatsApp. É basicamente Belfort Beats em todas. Twitter é Belfort Beats, YouTube, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, Anchor, Spotify, você pode
pesquisar. Isso é muito doido, né? Tem que botar no TikTok.
Belfort Beats, que, cara, o nosso TikTok é surreal, hein?
Tem que botar no TikTok, senão não vai,
tem que meter dancinha, filho. Bom, não esquece, se não entrar no ritmo, tá ferrado. Bom,
tem jeito, né? E aí é isso, Belfort Beats, em todas as principais plataformas você consegue encontrar a gente. E pra ajudar o que você acabou de falar, Augusto, faz o Pix aqui, Estação Periferia, faz o Pix lá, e se inscreve no canal, dá o like, deixa o seu comentário, manda um direct pra gente. Mano, não gostou? Manda um direct também, faça um Pix também, fazendo sua reclamação.
Reclamando na descrição do Pix.
Entendeu? E vocês podem ajudar da forma que vocês conseguirem.
Tu acha engraçado, só uma lenda aqui, pô, que ele só divulgou a @ do Belfort Beats, tá ligado? A gente, mano, a gente nunca lembra e a gente nunca faz a nossa divulgação, tá ligado?
Eu ia perguntar,
a gente não fala no nosso Instagram.
Né?
Não, a gente não fala, pô. Pra ter a ideia, que a gente nem pensa na gente, tá ligado? Ele pensa no projeto, mas ele não falou a arroba dele.
Mas você
tá
sabe, fala aí, pô, a arroba de vocês, pô.
Ah, mas segue lá, arroba Taspaia. É porque pelo arroba Belforbeat vocês conseguem acessar.
Acha tudo, gente, né? Acha tudo.
Então, mas segue lá,
arroba Taspaia.
Tá vindo música nova aí.
Sim. Ah, boa.
E o meu FBC _ Rude Boy. Rude Boy. É por causa da cultura jamaicana, tá ligado?
Que porra, credibilidade
um de um reggae. Porra, que tu rir, né? Um rude boy que dá uma risada depois disso aí vai me matar, tá ligado? Depois tá maluco. Mas é referente à cultura do reggae, tá ligado?
Mas você arrasta e não tem drag, Fabrício?
Porra, tive durante muitos anos, né? Qual é?
Aí vale o outro.
Hoje eu sou que... rastareca, tá ligado? É o rastareca. Eu
vou soltar o meu aqui pra jogar aqui. Como é que é?
Rastareca. Rastareca.
É, rastareca.
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 Que isso, cara.
Rastareca.
Cara,
que
é
careca, né? É. Dá pra fazer aí. Cara, olha só. Eu queria agradecer vocês pra caralho por essa conversa. Foi foda. Tem alguma coisa que vocês queriam falar que eu não perguntei, mano? Por favor, aí. Tá tudo tranquilo.
Da laranja, pô. Tu esqueceu de falar da laranja.
Nossa,
pô.
Laranjinha que ela
da
tá
da nossa
aqui
de laranjinha,
velho. E aí? O que é essa laranja aí?
Segundo a convidada, é uma cenoura. Ah. Mas.
Nossa, não vou falar isso, velho.
Não, brincadeira, esquece esse assunto. A laranja vem do. A laranja é uma representatividade regional, né? Porque Belford Roxo teve grandes plantações de laranja, tá ligado? Então ela vem retratando sobre a história do nosso município, tá ligado?
E bem atualizada.
Nossa, é a nossa
laranja mesma... 2050, no
tem
caso.
Tem piercing, tem a mesma nada dela, mas, tipo, ela vem como uma referência, porque a gente, no projeto, a gente não falou isso, e rapidinho pra encerrar, né, já tô ensinando.
Não, vai lá, vai lá.
Porque, pô, era eu acho que era uma das primeiras... Era prioridade ter um nome que trouxesse o nome da nossa cidade, tá ligado? E a gente pensou em vários nomes, tá ligado? E surgiu o Belford Beats. Tá ligado? E eu falei, tá ligado pra caramba. Né? E aí, tipo assim, surgiu o Belford Beat, batidas, ritmo e tudo que envolve o projeto, tá ligado? A nossa batida do coração, que move esse aqui, filosofar um pouquinho, mas que move essa paixão pela baixada por Belford Roxo. E aí o Belford, né? De Belford Roxo. E é isso, tá ligado? E a laranja aí representando esse tempo aí, que não foi um tempo muito maneiro, porque tinha um colonial, mas é uma laranja puta, tá ligado? Que ela tá revoltada, ela não tá feliz.
Ela veio justamente pra dar a resposta,
né? E ela veio pra se vingar de algumas pessoas, brincadeira. Mas é isso.
Cara,
ela...
eu te falo, mano. A gente da Baixada é muito... regionalista, né? A gente defende muito a nossa cidade.
Sim.
Mas o Belford Roxense é o ápice dessa regionalismo.
É verdade.
Nada bate Belford Roxense.
Pô, é porque é de muitos cantos, de todos os cantos.
Pô, né? A gente veio numa fake news da década de 90.
Parece que a Baixada muitas das vezes é Nova Iguaçu e Caxias, pô.
Pô, mas cara, eu não vou citar regiões porque a gente. Né, não vou falar também que tá no mesmo barco, cada região é uma região. Mas eu ouço de pessoas da Baixada Fluminense que criticam, que se espantam quando falam que sou de Belford Roxo, como se elas vivessem, sei lá, numa área nobre, num condomínio chique da Barra, tá ligado? Tipo, cercado de segurança.
É verdade.
E assim, cara, a gente vive num município que foi considerado que é a maior fake news que eu acho que inventaram sobre Belford Roxo, que era a cidade mais perigosa do mundo, tá ligado? Na década de 80, 90. E, tipo, acho que a gente carrega esse...
No mundo é muito grande,
né? A gente carrega essa parada, essa certeza, mano. Que, pô, não é isso tudo que vocês falam. Por quê? A gente consome muita coisa boa. A gente tem vários artistas super renomados na Baixada Fluminense que saíram de Belford Roxo, tá ligado? Pô, a gente tem o Seu Jorge, Jovelina Pérola Negra. Vários, a gente tem, vários outros. Eu não vou ficar citando aqui porque, é muito artista, tá ligado? Hoje contemporâneo, o Bin, tem o Caio Lucas. Pô, tem vários outros. Tem artistas que não são tão conhecidos, que tocam com artistas super conhecidos, tá ligado? Pô, tem perdão, vou esquecer o nome dele agora. Fiz um som com ele recentemente, que toca com o João Bosco. Tem o meu amigo Ruvício, toca com a Vanessa da Mata, tá ligado? São todo mundo crias de Belfort Roxo. Então, assim, cara, a gente defende nossa bandeira, porque, vem pra Belfort Roxo, galera. Hoje a ministra do turismo é de Belfort Roxo, mas nós somos os porta-vozes do turismo de Belfort Roxo. Brincadeira, não tô puxando essa responsabilidade pra gente, não. Mas vem pra Belfort Roxo, cara, que você vai ver não, coisa linda acontecendo. Cara, não é só violência, não, tá ligado? Não,
a Baixada Fluminense sempre... Baixada Fluminense não, né? Brasil. Tem pontos que são perigosíssimos, né? Pontos assim, né? Tipo favelas e tal. Mano, o Rio de Janeiro é perigoso, Baixada Fluminense é perigoso, Belfort Roxo também é perigoso, saca? Mas também somos felizes, também temos praças, também temos, empreendedores pra caralho. Tipo, é uma cidade, mano. Tipo, tá ligado? As pessoas se espantam real como se a gente fosse um velho brejo ainda, né?
Também temos praça
ótima. Temos oxigênio, né?
É porque as pessoas se espantam de uma forma que, cara, tipo assim, parece que não existe violência ao redor delas, sabe?
É, mano,
Rio de Janeiro. E a pessoa é daqui, de Mesquita, tá ligado? Mas, mano, tipo assim, não é isso tudo também, sabe? Qual é?
Tu é de Nilópolis, né? Como?
Tu é de Nilópolis? Cara.
Sim. Cara, Nilópolis é seguro? Sinceramente. Tipo, a gente vive um problema nacional com a segurança.
Conta. Deixa eu contar uma história. Eu trabalhei num museu lá no Rio de Janeiro. E aí, cara, todos os pesquisadores, todos, eram da Zona Sul. Muito, assim, era uma classe média.
Sou historiador?
Quase alta. Não, eu sou cientista social.
Sim, sim.
Mas na época eu fazia física. Eu fazia física e aí era um museu de astronomia. E aí, cara, a galera era de classe média alta e tal. E aí teve uma... Assim que eu comecei a trabalhar lá, teve uma pesquisadora que falou pra mim, você é de onde? Eu falei, sou de Nilópolis. Brother, ela virou pra mim e falou assim, Baixada? Eu falei, é Baixada. Ela falou, cara, eu fui lá uma vez.
Caralho.
Eu nunca vi tanta gente morando uma em cima da outra na perna da outra. Como que vocês conseguem viver lá?
Humano.
Vocês conseguem viver lá? Eu falei, vivendo, cara. Não tem nada demais, nenhum. Tá ligado? E essa imagem é muito, muito cruel, né? Como é que vocês conseguem viver lá como se fosse. Porra, a gente tá onde?
Impossível
aqui?
De
faixa viver, de Gaza, pô?
E nem é, né?
Não é. Eu digo dependendo de onde tem... você tá no Rio.
Eu tenho uma experiência. Por conta de eu trabalhar na questão de atendimento a domicílio, de ir em regiões, mano, que eu agradeço por morar em Belfort Roxo, na região que eu moro, tá ligado? Porque, assim, eu sei que mesmo em Belfort Roxo a gente tem realidades diferentes. É. Eu sou contemplado de morar num bairro que tem uma estrutura, tá ligado? Nós que tem somos. Acesso a uma farmácia 24 horas, pô, tem supermercado, tem banco. Tem igual qualquer lugar normal, tá ligado? Que as pessoas acham que não existe aqui. Tem, pô. Tem linhas de ônibus pra vários municípios. Então, assim, eu sei que eu sou contemplado, mesmo sendo morador de Belfort Roxo, em morar numa região que, pô, tem esses benefícios, tá ligado? Tem uma praça que, pô, tem uma estrutura maneira, tá ligado? Falta coisas, falta. Como todo lugar falta. Mas, sei que tem regiões em Belfort Roxo que, não tem nada disso, tá ligado? Então, assim, a gente olhar pro nosso umbigo é super errado, tá ligado? Por isso, quando eu falo de Belfort Roxo, eu falo bem de Belfort Roxo, mas também sei das mazelas, tá ligado? Dos problemas. Sei que pessoas não vivem legal que nem a mim, que pessoas que moram sem a mínima estrutura básica, tá ligado? Que a gente falou do saneamento básico. Que, a cidade que tem 29 anos aí que sofre de abandono por várias gestões. A gente critica o governo atual, tá ligado? Tivemos avanços, tá ligado? Nesse governo, mas estamos ainda falta muito, tá ligado? Eu peguei o vício do tá ligado agora. A gente tem muito, muito problema ainda. Tem muito problema, a gente sabe disso. Mas, não vem falar mal de Belfort Roxo, não. Só quem pode falar mal quem é cria daqui agora. Não,
cara, eu acho que é como eu falei, toda cidade tem seus pontos, tá, sabe? Seus pontos obscuros, vou dizer assim. E Belfort Roxo é só mais uma, né?
principalmente da Baixada Fluminense, onde a violência toma, né, muito mais, tipo, pô, mano, não tem como, Rio de Janeiro, Brasil, é isso.
E, pô, só tá pra...
É, porque, pô, eu tento englobar a violência muito aqui dentro da Baixada, porque a gente vê isso, né, mais
não
aqui
fala de acontecendo, coisa boa. Tá ligado?
Só que... Mas é estigmatizado, né?
É, sabe, é estigmatizado. Obrigado, é isso. Obrigado. Eu quero abrir o Google, botar Belford Roxo e só ver notícia boa. Tem notícia ruim? Tem. Mas, cara, tem, acontece muitas coisas maneiras aqui em Belford Roxo, tá ligado? Que a galera... com a cara, com o suor, com a força de vontade, faz de vários eventos, várias ações também sociais. É... E, pô, lembrar que a nossa caçulinha, nossa querida Inocente Belford Roxo, terceiro lugar do grupo de ouro, tá ligado? Porra, mano. Olha só que maneiro. A gente tem uma escola do grupo ouro que tá em terceiro lugar. Pô, já foi pro grupo especial. A gente tem vários talentos, a gente tem várias coisas que dá pra ser feita e dá pra se aproveitar. Violência, cara, o Rio de Janeiro tá tomado de violência. Ah, aí, o Rio de Janeiro é terra de Marlboro, irmão. É, ninguém entende o Rio, tá ligado? A gente teve um governo, porra, um atrás do outro, com governadores presos. E, cara, o Rio não é pra amador. É isso. E a Baixada é cruel, tá ligado?
A Baixada é cruel.
Mas os sinistros são de mel, tá ligado, né?
Não tem como. Cara, então, preciso encerrar. Pô, agradecer pra caralho vocês.
Falamos muito.
Gratidão, tá, Augusto?
Não, pô. Mesmo, né? Quando o papo é bom, é isso mesmo. Quem tiver ouvindo, veja lá no YouTube. Quem estiver vendo no YouTube, tá de... disponível no agregador de áudio. E é isso. Um abraço, Fabrício.
Gratidão. Convite feito. Aqui, vou falar contigo lá no zap pra gente agendar uma data que seja viável pra você.
Demorou, mas tudo
valeu. Massa. Tamo junto, irmão.
Obrigado.
Um grande abraço.
Obrigado.
Valeu. Irmão.